Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Olá, há menos de 2 meses das eleições, o Opinião conversa sobre os desafios do próximo governador do estado de São Paulo, com o deputado federal Vinícius Poit, candidato do Partido Novo. Recebemos também o jornalista Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Obrigada por estar aqui hoje com a gente.
Prazer.
São muitos desafios de um estado do tamanho de São Paulo, não é? Mas se você tivesse que apontar o maior deles, candidato, qual é?
Sem dúvida, Andresa, segurança pública. Isso conversando com as pessoas na rua, fazendo pesquisa, mas de longe até muito mais perceptível a sensação de insegurança e de impunidade do que o segundo problema, que é emprego e renda. Mas segurança pública é o maior desafio. De uma polícia militar que faltam 10 mil homens na rua para compor a tropa, de uma polícia civil que faltam 15 mil homens, está ainda mais defasada, e de uma integração maior da polícia. Não adianta correr um policial militar para cá, um policial civil para lá e a guarda municipal sem eles se conversarem. E aí é que vem uma das maiores propostas e esforços do nosso plano de governo para São Paulo.
Suas andanças como repórter, o que te dizem, Pedro?
Eu vejo que a segurança pública é o tema que está pautando muito a eleição, porque existem diferentes formas de enxergar a maneira que trata a segurança pública, a narrativa que o governador vai adotar em relação à polícia. Tem um debate, por exemplo, da utilização de câmeras nos uniformes dos policiais, que divide os candidatos. Os candidatos mais conservadores, mais alinhados à pauta da segurança pública, são contra o uso de câmeras, enquanto outros são a favor. E muito importante também, um debate que também pauta muito a eleição, é a questão da economia e da guerra fiscal. Como que o próximo governador vai tratar, colocar São Paulo nessa guerra? De que forma, por exemplo, vai ser utilizada a Invest São Paulo, que é a agência de investimento de São Paulo? Se ela vai ser utilizada numa trincheira para a guerra fiscal ou se ela vai ser uma espécie de embaixada do Brasil para os negócios do exterior, como ela é hoje? Eu acho que são alguns dos temas que estão pautando bastante a eleição.
Começar por essa última, então, essa última questão, candidato. Vamos.
Olha, Andresa e Pedro, né? Acho que foi uma ótima pergunta. Quando a gente fala de atrair empresas, de gerar emprego em São Paulo, a gente não pode fazer da mesma forma que foi feita sempre, na base somente do subsídio e do incentivo. Que isso é tapar o sol com a peneira, é não investir em infraestrutura, não tirar a burocracia, não tirar o governo do cangote do empreendedor. Aí a hora que tem algum probleminha, a empresa vai embora para um estado que oferece um imposto menor. Obviamente, São Paulo tem o ICMS maior do Brasil, 18% de ICMS. São Paulo tem uma Secretaria de Fazenda que não é amiga do empreendedor, é arrecadatória. Chamou o Meirelles é para arrecadar. E não devolve o crédito tributário rápido para as indústrias que produzem aqui. Isso afasta. Nós vamos lutar para devolver o crédito tributário para as indústrias que produzem aqui mais rápido e vamos lutar para diminuir o ICMS, que em alguns casos não faz sentido. Por exemplo, o ônibus a diesel paga 12%. Ônibus elétrico paga 18%. Não faz sentido. Mas para concluir, Andresa, infraestrutura logística, formação de mão de obra técnica, desburocratização. É isso que vai trazer mais empresas para São Paulo com solidez, não somente incentivo fiscal.
São Paulo, atualmente, por exemplo, é o único estado brasileiro que tem escritórios espalhados pelo mundo. Tem em Xangai, tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Foi uma inovação e são escritórios que ajudam os empreendedores do estado de São Paulo a ter negócios no exterior e a facilitar a desburocratização. E antes, a Invest São Paulo tinha um papel mais de ficar jogando na defensiva. Eu queria saber se o senhor foi eleito governador, como é que o senhor vai tratar a questão da Invest São Paulo e essa questão do papel desse escritório importante do estado?
Um amigo meu, Pedro, Luiz Paulo Rosenberg, economista, falou: Poit, ele está me ajudando em algumas questões do plano de governo. Poit, governador tem que ser igual aqueles mascates do interior. O cara que, olha, você quer contratar, aqui tem gente querendo emprego, aqui tem gente querendo investir. Então, obviamente, o que isso quer dizer? É um facilitador, não atrapalha e conecta os pontos. Então, obviamente, a Invest São Paulo tem que ter um papel muito mais proativo e não ficar só esperando acontecer. Eu acho positivo para o mercado a Invest São Paulo buscar investidor lá fora, a Invest São Paulo reconhecer os arranjos produtivos locais no estado. Por exemplo, o investidor aqui em Bauru é o maior produtor de avocado do Brasil, quer investir em avocado é aqui. Em Franca, calçado. São José dos Campos, né, engenharia aeronáutica. Piracicaba, agro. Ribeirão Preto, pequenos equipamentos específicos para medicina. E aí a gente consegue atrair mais empresas de cada setor para elas ficarem juntas no mesmo local e, novamente, aliado à formação de mão de obra técnica para preparar os jovens para esses empregos do futuro.
Nós abrimos aqui o programa, citou a segurança como sendo o principal desafio. Existe essa polêmica justamente da câmera nos policiais. Queria te ouvir sobre isso.
Perfeito. Só linkando um assunto com outro, quando o cara tem renda no bolso, isso contribui também para diminuir a violência no estado de São Paulo. A hora que tem emprego e renda, a violência tende a cair. Câmeras no peito dos policiais. Essa é uma política que veio para ficar. Tem pontos de melhoria? Óbvio que tem, como tudo na vida. Mas não dá para a gente retroceder. Eu trabalho com dados e evidências. Eu gosto de falar assim, ninguém vai ficar tomando iniciativa aqui somente com achismo, somente com critério político ou na emoção. Por dados e evidências, as câmeras diminuíram as mortes nos confrontos policiais, diminuíram resistências na abordagem do policial e protegem até o policial. Alguns casos, inclusive, eu vi um vídeo de uma policial perseguindo um bandido num beco, sozinha, o bandido vira para ela com uma arma. Ela tem que atirar, acaba matando o bandido. E aí, como é que ela vai provar que foi legítima defesa? Por causa da câmera. Ela veio para ficar e a gente vai sempre escutar o policial na ponta para implementar as melhorias sempre que possível.
Nós abrimos espaço aqui para ouvir as pessoas nas ruas. Nós vamos trazer uma pergunta que vem de Osasco, na região metropolitana.
O que você pode fazer para melhorar, né, essa questão do jovem saindo do ensino médio e entrando no mercado de trabalho?
Olha, o jovem no mercado de trabalho, um em cada quatro está desempregado do terceirão. 25%. Formação de mão de obra técnica. Não adianta eu ter um monte de gente gerando emprego aqui, vagas de programação, e o jovem não está aprendendo sobre programação. Então nós vamos aliar ETEC, FATEC, Colégio Técnico Industrial da Unesp e parcerias público-privadas com escolas técnicas Sistema S para formar o jovem. Nenhuma das mais 5 mil escolas no estado de São Paulo vai ter um mural em branco, vai ter um mural com vaga de emprego de formação técnica.
Agora, antes de chegar ao mercado de trabalho, tem um problema aí muito sério, que é a evasão escolar, que aumentou muito durante a pandemia. Como trazer esse jovem de volta?
Olha,
à sala
primeiro,
de aula?
O maior desafio da educação em São Paulo é combater esses 2 anos que a gente ficou fora da escola, né? É aula de reforço, é retomar o tempo perdido na escola. E isso vai influenciar e manter o aluno que desanimou. Às vezes o cara está com o aprendizado atrasado, ele vai embora da escola. Segunda coisa, no ensino técnico, bolsa para ficar na escola. Porque não adianta você falar para o cara, olha, vem aqui estudar, e pô, ele tem que trabalhar, tem que botar comida dentro de casa. A exemplo do governador Zema em Minas Gerais, o programa Trilhas de Futuro, vale alimentação, vale transporte, algo que justifique ele estar na escola estudando, não cause evasão e aguente firme ali. Porque com aquela renda mínima, ele vai estudar, vai aprender e vai ter um emprego muito melhor ali na frente.
Existe um debate na eleição sobre cobrar ou não mensalidade nas universidades públicas estaduais. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se o senhor pretende cortar a verba das universidades para fazer algum tipo de enxugamento ou não, se for eleito governador.
Pedro, primeiro a última pergunta sua. Cortar a verba é só dos políticos e dos privilégios, né? Tem 26 secretarias, nós vamos cortar no mínimo 10 e juntar. Tem Palácio dos Bandeirantes com mordomia e um monte de mamata lá para o governador. Nós vamos tirar a estrutura administrativa e levar para o centro. Nós vamos acabar com ala residencial, mordomo, camareira, quarto, sala de luxo, acabar com isso. O governador vai morar na casa dele. Então, é esse tipo de verba que a gente vai cortar. Das universidades, em hipótese alguma. A gente precisa reforçar as universidades, reforçar o ensino público. Como? Quem pode pagar, Pedro, vai pagar. Essa é a nossa proposta. Justamente para quem não pode, comprova a renda que não pode e não paga. Por quê, gente? Quem financia a universidade pública? ICMS. O que é o ICMS? Imposto Estadual sobre Consumo. Incide majoritariamente sobre o mais pobre. Quem estuda na universidade pública, salvo raras exceções, o cara que estudou no colégio particular, fez cursinho e passou. E ainda ganha um carro por ter passado na universidade pública. Nada disso, ganha um carro não, vai pagar. Para que o que não pode estude sem custo nenhum nas universidades paulistas.
Agora, mudando de tema aqui, quando nós falamos em saúde, a pergunta vem do litoral e é sobre o SUS.
Quais são as medidas que serão tomadas, né, pela fila de espera do SUS pelas cirurgias?
540 mil pessoas estão na fila de espera de cirurgias eletivas. Este governo sempre fala em fazer mutirão e nunca resolve. Eu falei disso, inclusive, no primeiro debate. Estima-se que 350 milhões zera a fila. Por que não abrem mão do fundão, do fundo partidário que eles usam para fazer campanha, para zerar a fila de cirurgia? Eu abri mão, sou o único candidato ao governo que não usa. Então, força-tarefa logo de cara, para pegar dinheiro e zerar a fila. vamos abrir exames, né? Porque tem os exames, tem os atendimentos médicos de especialidades nos finais de semana, utilizar toda a capacidade do Estado e contratar leitos privados, capacidade ociosa em hospitais privados para zerar a fila. Agora, não é só zerar a fila, é não deixar ela acumular novamente. Não vai ter mais fura-fila na saúde em São Paulo. Zerou a fila, organizou atendimento primário de qualidade. Prevenir é melhor que remediar. Atuar com os agentes comunitários da saúde e os médicos da família, e eu sempre lembro da minha irmã, a Camila, médica da família em Ribeirão Preto, é essencial, porque a prevenção e a promoção vai evitar o gargalo nos hospitais de média e alta complexidade, que são as cirurgias e os exames.
Agora, para o eleitor te conhecer melhor seu partido, quem que é o Partido Novo? É um partido de oposição, um partido aliado ao governo Bolsonaro? Quem é o Novo?
É um partido independente, né? A gente fala o seguinte, não dá para ter político de estimação no Brasil. Populismo de extrema direita, de extrema esquerda, vai fazer mal para esse país de qualquer forma. E eu falo para todo mundo, mais do que ser um cara de direita, eu sou direito, eu sou correto, eu vou votar em projetos. Então, é uma figura estranha lá no Congresso. Eles falam, pô, mas tem hora que você vota a favor do projeto do governo, tem hora que você vota contra. Mas eu não estou a favor ou contra o governo, eu estou em relação ao projeto. Botou projeto bom, que vai privilegiar o povo, botou uma reforma administrativa que tira das elites para equalizar o tratamento e valorizar o bom servidor, nós vamos ser a favor. Botou uma reforma administrativa que exclui Ministério Público, Judiciário, Militar e Político, nós vamos ser contra. Então, esse é o Partido Novo. Vota de acordo com o projeto, não de acordo com o partido de quem está no poder.
Pedro. Fundador do Partido Novo, o João Amoedo, eu entrevistei ele no ano passado, e ele, quando ele ainda tinha pretensão de ser o candidato a presidente da República pela legenda, e ele disse que o Novo tem um problema de identidade e que tem que decidir se ele vai ser um partido de oposição ou se vai ser um partido de linha auxiliar do governo, porque votou com o governo na maioria das votações. Inclusive, o único governador do Partido Novo, Romeu Zema, em Minas Gerais, apoia o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essas críticas que o fundador do partido fez à legenda?
Pedro, o próprio fundador do partido montou o partido para ser independente. Se no meio do caminho ele decidiu ser oposição, ele que mudou, não o partido. O partido continua sendo independente. Os projetos que a gente votou do presidente Bolsonaro, como Previdência, como Marco de Saneamento, Marco Legal das Startups, que na verdade foi um projeto da Câmara que eu relatei e a gente já pensou um projeto do governo, foram projetos bons para o Brasil. Projetos que a gente votou contra, como a reforma administrativa que tirava todo mundo da elite e não valorizava o bom servidor, e como a PEC Kamikaze, que vai causar uma inflação enorme nesse país, a gente votou contra porque o projeto é ruim, não por causa do presidente. Então, o João foi um baita fundador do partido, fez acontecer, foi candidato à presidência. Talvez se não fosse ele, a gente não estava aqui, mas o partido tem que manter a sua linha de independência. Eu acho que isso é o maior valor que a gente tem e a gente não pode mudar.
Essa é uma das cobranças do eleitor hoje, não é, Pedro? Para se sentir representado, que às vezes fica aí um pouco perdido de entender justamente a ideologia, sim, de cada partido, não é?
Pois aí, aqui no caso de São Paulo, a gente tem um partido que governa o Estado há mais de 20 anos, na verdade quase 30. E aí eu queria saber, se o senhor for eleito governador, se o senhor pretende fazer uma espécie de destucanização da máquina pública ou o senhor vai manter a estrutura herdada por tanto tempo de PSDB no governo?
Que é o chama de tucanistão, né? Destucanização. Essa palavra eu não tinha escutado ainda. Mas com certeza, com certeza. A gente tem que saber reconhecer, gente, caras como Franco Montoro, que criou a Secretaria do Meio Ambiente no Estado, caras como o governador Mário Covas, mas já deu, não dá para ficar o mesmo partido no poder. A gente está sendo cozinhado no governo do Estado de São Paulo há quase 30 anos, Pedro. Há quase 30 anos. O governo vem inchando o número de secretarias. A gente tem uma empresa estatal como a Sabesp que gera mais de 2 bilhões de lucro. O que que reverte para o povo? Tem gente sem esgoto ainda. Tem a represa da Guarapiranga, que está cada vez mais suja. Tem gente sem água tratada.
Vou aproveitar esse gancho para chamar justamente uma pergunta relacionada, ótimo, a isso aqui da capital.
Qual seria as melhorias na questão de infraestrutura, saneamento básico, num macro geral para todas as cidades do governo de São Paulo?
A gente falou um pouquinho da Sabesp aqui, não é só limpar o Rio Pinheiros, que é importante, o projeto do novo Rio Pinheiros, ele para em pé, ele é importante, eu conheço o Penido que tocou isso daí, né, que é um cara técnico, limpa os afluentes e o Pinheiros vai ficar limpo. Bom, o Pinheiros é o cartão postal da cidade. Agora é a Guarapiranga, que a gente bebe a água de lá praticamente. É a água que abastece mais de 4 milhões de famílias só na cidade de São Paulo. Por que que a gente não tem um projeto para limpar a Guarapiranga? Ilhabela, que é a cidade mais rica do Brasil, gente, em termos de arrecadação pelos royalties do petróleo, o número de pessoas que vivem ali, um desastre ambiental, as praias estão ficando sujas. Olha o exemplo do Rio de Janeiro, que privatizou a SEDAI. Novamente, ninguém vai vender água, esgoto, é concessão. A empresa vai administrar, tem que cumprir meta, atender bem o povo, senão o governo
toma de
volta.
Esse é o plano para a Sabesp, então.
Esse é o plano para a Sabesp. Concessão. Aprovamos o marco de saneamento, que foi super bom para o Brasil. A SEDAI é o maior exemplo no Rio de Janeiro, que as praias estão ficando até mais limpas e aqui está indo para o buraco. As praias estão ficando mais sujas. A Sabesp precisa sair do controle do governo. Hoje o governo tem mais da metade da Sabesp e usa o dinheiro para manter esse partido no poder, para fazer obra eleitoreira. Sabe? Ninguém sabe onde vai esse dinheiro para debaixo da terra aí, para conter os vazamentos, que ainda tem um índice de perda muito grande se a gente comparar com o povo lá fora. Concessão em vários lotes. O Estado de São Paulo precisa ter meta de universalização de saneamento. O que é, gente? Coleta de esgoto para todo mundo, água tratada e não ficar na mão dos mesmos para sempre. Por quê? Não vai ter resultado diferente fazendo sempre da mesma forma.
Fala aqui de um assunto muito grave, muito importante, que se arrasta há tantos anos, que é a Cracolândia, que é uma questão de segurança e também de saúde pública. Quais são os seus planos para ela?
Na pergunta, você falou bem, Andresa, é uma questão de saúde pública mais do que qualquer coisa. Então, resolver a Cracolândia não tem bala de prata, não vai resolver de uma vez só, gente. Mas precisa de 4 secretarias trabalhando junto. Segurança pública, sim, para combater o tráfico, para tirar a droga de circulação. Agora, assistência social e saúde para conversar com as pessoas, para entender qual que é a situação de cada um, porque alguns têm um nível de dependência química mais baixo, alguns estão com a capacidade produtiva em dia, inclusive para voltar ao mercado de trabalho, para estar no centro de acolhimento, capacitação profissional e voltar a tocar sua vida. Outros talvez precisam de um tratamento médico, precisam de um acompanhamento. Obviamente, todo mundo gostaria que isso fosse tudo voluntário. Agora, se precisar de um médico ou da justiça ajudar para a internação dessa pessoa, seja a internação involuntária ou internação compulsória, a gente precisa estudar essa medida também. Mas sempre indo no limite, com assistência social junto. Segurança pública, saúde, assistência e justiça. E assim a gente começar a tentar vencer com política de Estado. Não é programa para chamar de meu, não. Né? Igual teve o PT com braços abertos, que inclusive inflacionou o preço de crack na cidade de São Paulo, porque deu o Bolsa Crack lá para a turma. Teve o Redenção, teve o Recomeço. É cada governo montando um programa e desmonta o anterior. Então, nem falando que um ou outro estava errado, só que não tem tempo para ter continuidade. Política de Estado.
Pedro.
Em tempos de eleição, existe um discurso, uma narrativa que seduz muito o eleitorado, os candidatos que buscam o voto conservador, que é um discurso mais duro na segurança pública. Sim. Aí eu te pergunto, o senhor acha que bandido bom é bandido morto?
Cara, se o bandido atentar contra a vida de alguém, se o bandido sacar a arma, não tem jeito, você tem que revidar. Né? E se revidar e matar o bandido, ele que não tente roubar alguém é a mão armada novamente. Obviamente que a polícia sempre vai tentar evitar que isso aconteça. Agora, olha a situação do roubo de celular na cidade de São Paulo, Pedro. A cidade de São Paulo tem 5 vezes mais assalto, roubo de celular, do que o segundo colocado. São 40 celulares. Aí, pensando no estado de São Paulo, 40 celulares por hora. É um troço assim que não dá para acreditar, gente. É muita coisa. E eu falei esse dado outro dia no debate, aí veio o fact-check lá, a Agência Lupa, e confirmou. Eu errei só no segundo estado, mas que o estado de São Paulo é o primeiro. E aí foram roubar o celular do menino e mataram o menino lá na Zona Sul, que foi defender a namorada. Isso não pode acontecer. Se a polícia está ali, o cara saca a arma, a polícia atirar e matar o bandido, a polícia não está errada. E aí a gente começa a mostrar que o crime não compensa. Só que mais do que isso, Pedro, a gente tem que tratar a consequência. Tem que pegar os receptadores do centro de São Paulo. Eu fui pessoalmente no centro de São Paulo, vi os moleques que roubam de celular vendendo para os receptadores na rua Guaianazes, gente. Fiz vídeo, mostrei para o governador e por que que não pega? Uma das primeiras ações como governador, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, na rua Guaianazes, pé na porta dos receptadores, prender e acabar com isso. Porque se não tem quem compra, o moleque não vai roubar na Paulista. E esse moleque tem que ter outro tipo de referência. Segurança pública não se resolve sem polícia, mas não é só polícia. Ele tem que ter escola integral, ele tem que ter ensino técnico, ele tem que ter cultura, esporte, lazer, centro de mediação de conflito na comunidade, para a referência dele não ser mais o crime, se é a educação, se é o trabalho.
Vamos mudar aqui de tema novamente. Transporte público, que é outra questão aqui que afeta toda a população, e a pergunta vem do ABC.
Eu gostaria de saber qual é a sua proposta em relação ao metrô.
Eu gosto quando eu falo com alguém do ABC, que eu falo que o ABC venceu, porque eu nasci em São Bernardo do Campo, sou batateiro, estudei em Santo André, e vim do ABC para São Paulo trabalhar, é um parto. Quando eu morava em São Bernardo, descia ali na Prestes Maia, pegava o trólebus, ia para o Jabaquara, pegava o metrô, e a promessa de ter metrô ligando a capital com o ABC nunca sai. Nunca sai. Colocaram um líder partidário para tocar a Secretaria de Transporte em São Paulo. Todo mundo viu escândalo de corrupção e por aí vai. Um líder partidário no Conselho do Metrô. Isso não pode acontecer, está errado. Quero o caso do secretário Baldin em São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Então, a gente tem que mudar. Primeiro, cumprir o que promete. Ligar o ABC com o metrô. Ponto. Terminar o Rodoanel, que olha quanto que a obra atrasada que tem em São Paulo. O Rodoanel é a maior fonte de corrupção desse PSDB. E transformar o metrô, Andresa, para os empreendedores. Além de expandir, botar gente técnica e não líder partidário para tocar o metrô, expandir as lojas, oferecer mais oportunidade de emprego, até creche dá para colocar, de quem às vezes pega o metrô, deixa a criança na creche, vai trabalhar, volta e retorna.
Eu gostaria de te ouvir também, candidato, sobre a forma como o orçamento é dividido, né, entre os estados. Você está lá na Câmara dos Deputados. O que dizer das emendas parlamentares, especialmente do orçamento secreto?
Olha, eu sou suspeito para dizer, no bom sentido, tá? Suspeito são esses políticos aí. Porque eu sou deputado, reconhecido pelo ranking dos políticos, mais transparente da história. Entrei no Tribunal de Contas contra esse orçamento secreto, né? Pedro acompanhou enquanto jornalista. Colocamos representações, fiscalizamos para acabar com esse negócio de emenda secreta. E sou transparente por quê? Porque eu coloquei tudo na internet. As minhas emendas, critério técnico e não político. Tudo disponível para o cidadão ver, tintim por tintim. Enquanto líder da bancada paulista, por 2 anos... fiz a mesma coisa para o Estado de São Paulo com um valor maior. Chega de orçamento secreto, chega de PIX orçamentário, né? O cara manda um PIX e não presta contas. Nós vamos acabar com isso enquanto governador. Dinheiro vai para as cidades com critério técnico e não político.
Eu queria fazer uma pergunta sobre transporte, que a gente estava no assunto anterior. A gente viu que em 2013 houve grandes manifestações em São Paulo pela redução das tarifas. Eu queria saber, primeiro, quanto que está a passagem de metrô e a passagem de ônibus em São Paulo, se o senhor acha que está caro, se é possível manter esse preço ou se vai ser necessário aumentar?
Pedro, a gente sempre vai tentar melhorar a situação para o cidadão. Sempre. E tem que parar com subsídio sempre do Estado para as empresas de transporte. Porque senão fica 2, 3 empresas de transporte tocando, é a máfia da empresa de ônibus, não deixa entrar o aplicativo, que é o caso do Boozer, do Uber, de outros, e fica na mão de poucos e cidadão sempre pagando o pato. O que, que nós vamos fazer?
O valor você sabe quanto custa?
R$4,40, tá, eu acho que vem subindo, né? Eu lembro de quando era muito mais barato. Então, a hora que vem subindo, a população vem sofrendo, o salário do povo não aumenta, só aumenta o preço do transporte. Se a gente liberar aplicativo, em cidades que liberaram aplicativo de ônibus, diminuiu 40% o preço da passagem. É óbvio que eu estou falando de intercidades, interestadual. Se a gente liberar mais aplicativo, der mais liberdade para a concorrência, o preço tende a cair, Pedro. E a qualidade é aumentar muito mais.
Mais uma pergunta agora do interior, agora da cidade de Limeira.
Gostaria de saber quais são os seus projetos para a área de cultura no estado de São Paulo.
Agradeço a resposta. A gente fala muito da economia criativa, né? Um abraço pessoal de Limeira, que aliás fica uma disputa se a coxinha de Limeira é melhor ou a coxinha da Real em Sorocaba, mas diz que inventou em Limeira. Economia criativa, gente, eu pego a fábrica de criatividade que fica no Capão Redondo. É a gente colocar na cultura também, pô, tecnologia, programação, cinema, coisas que olham para o futuro, né? Coisas que formam o jovem profissionalmente para trabalhar para o futuro. E não a gente montar uma Secretaria de Cultura. Isso está incluído no ensino integral? Como eu disse, resolver segurança pública não é só polícia, né? A gente precisa de mais. Na escola de período integral, que hoje só tem 2 mil das 5 mil, nós vamos levar para 4.500, tem que ter cultura na grade. Assim como empreendedorismo, educação financeira, projeto de vida. E cultura é economia criativa, é tecnologia, é artes visuais, é olhar para o futuro.
São muitas as questões, então, para encerrar, o que, que vale a pena continuar? O que, que funciona de fato em São Paulo?
Eu falo que não adianta a gente falar que está tudo errado, né? Tem que preservar o que funciona e inovar. Acabei de dizer das escolas de ensino integral, que foi um mérito do Rossielli, mas depois ele saiu, acabou, que subiu de 300 para 2 mil. Nós vamos continuar expandindo para 4.500. Só que ensino integral de qualidade, não é ficar na escola sem fazer nada. Como eu disse, cultura, economia criativa, esporte, que desperta o sentimento de equipe, de liderança na turma, educação financeira, empreendedorismo, projeto de vida. Então, escola de ensino integral é uma coisa. E na parte social, vamos pegar, por exemplo, o Bom Prato. né, que tem alimentação a R$1 aí para a turma, que tem que expandir e no momento pós-pandemia a gente precisa colher, precisa dar assistência para depois lá na frente, como eu disse no outro debate, além de dar o peixe, dar a vara de pescar e ensinar, o cara sair pescando sozinho, que o melhor programa social é o emprego.
Então agradeço muito sua presença aqui hoje com a gente, até uma próxima.
Agradeço Andresa, Pedro, TV Cultura e todo mundo que acompanhou a gente. Obrigado.
Pedro, obrigado, até uma próxima.
Obrigado.
Opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.